Olá, Maltinho. Estamos iniciando um novo quadro aqui na Mia. Esse quadro aqui, a gente vai falar de diversas ações, diversos investimentos e de um jeito mais informal. Hoje a gente está comigo, o Rodrigo Souto, o Arthur, o Rui e o Maurício. Nosso assunto principal hoje vai ser sobre como encarar negócios lucrativos agora, nesse curtíssimo prazo e daqui para frente. Pós-pandemia, como que vai ser os negócios, os setores, diversas ações, empresas que nós investimos. E o Maurício aqui, como nosso representante da Mia, vai falar um pouco também do que mudou na nossa instituição com o coronavírus, como que foi o processo seletivo para mim, para o Arthur, para o Rui entrar na instituição. Vai falar da parte corporativa também. Tá?
Tá bom.
Tudo bem com você, Arthur? De boa?
Fala, pessoal. Tamo aí, tranquilo. Passar um pouco do que a gente tenta saber e compartilhar com vocês aí.
E aí, Mal, como você tá? De boa também?
Tô de boa aí, né? Tava numa correria, num compromisso, mas agora tô aí presente para todo mundo. E vamos agregar um pouco mais de valor pra rapaziada.
E você, Rui, como você tá?
Tá, tudo bem? Muito boa tarde. E vamos tentar passar um pouco do que uma pessoa sabe, né?
Tá, gente, espero que a gente possa ter um primeiro episódio muito bom. E que esse quadro se mantenha aqui na Mia, que eu acho que é uma coisa que pode agregar muito valor para todo mundo.
É meu quadro favorito, hein?
É
E
isso.
começou, né? Já é meu quadro favorito.
Ai, mas vamos começar por onde então, Rodrigo?
Então, a gente pode começar falando dos setores, eu acho. A gente pode começar macro e diminuindo micro, assim. A gente pode começar falando dos setores mais atingidos. Tanto que se beneficiaram como que não se beneficiaram, que se desfavoreceram com essa pandemia. O que que você acha?
Mano, eu acho que assim, os setores que mais se beneficiaram, acho que é meio óbvio que é a internet, né? O setor de tecnologia, que é onde não parou em nenhum momento. É, e foi as ações que mais valorizaram das empresas. Você for ver a Nasdaq aí, tá batendo cada vez mais recordes, não caiu nenhuma vez durante a crise. É, o setor, eu acho que mais foi um dos que mais foram pegos nessa crise, né? São setores que dependem muito da venda presencial. É, por exemplo, setor de automóveis, né? A indústria automobilística. É, a parte imobiliária também foi bastante impactada na questão de aluguéis e etc, né? O Airbnb, por exemplo, teve que demitir milhares de pessoas, mas eu acho que assim é uma questão de uma crise no curto prazo. Talvez essas empresas vão conseguir se recuperar e eu tenho fé nisso. E agora a grande questão é como é que a gente vai analisar as empresas daqui para frente, essa mudança, né? Porque não vai ser para antes. A gente vai ter que ter um pouco mais dessa mudança de visão de como analisar uma empresa partindo desse princípio que agora é um novo mundo, né? Eu acho que essa é a principal discussão aqui.
Sim, com certeza. Alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre os setores que acredita não, né? Que realmente sofreram ou
É,
que
assim,
sofreram mais?
agora a questão de fazer análise é ver os setores que estão fora da internet e os que conseguir que entraram e se mantiveram, porque nesse novo cenário que a gente tem aí, a gente viu que é aquela história, ou você está na internet ou você vai acabar eventualmente quebrando. Então, é um ponto bem. Sim, existem também setores que não têm essa condição de ser especificamente na internet, por exemplo, o setor turístico, não tem condições, né, de ser online e tudo mais. Mas são setores que, eventualmente, se não fizeram adaptação para conseguir superar eventuais crises como essa, pode acabar vindo a cair bastante.
Tá, nosso objetivo fundamental aqui na Mia é a questão dos investimentos em si, né? Não a parte do empreendedorismo e essas adaptações, mas eu acredito que as próprias adaptações são um critério fundamental na hora de você investir o seu dinheiro. Eu mesmo acredito em negócios que se adaptam bem tanto à internet como a diferentes crises e coisas que possam vir a acontecer, né? Aqui muita gente acha até que cresceu demasiadamente em questão de preço e que possa haver uma correção, mas até as não. uma empresa de automóveis, né? Muito conhecida. A General Motors, tem a Ford também, que são concorrentes dela. E essas empresas gastam muito dinheiro em marketing, né? Em ads, esse tipo de coisa. E a Mercedes, por exemplo, eles gastam pouquíssimo dinheiro nisso, porque essas empresas têm uma fanbase muito grande, muitos seguidores, já, sei lá, o CEO da Ford, da GM, não tem isso. Então, um Twitter do Elon Musk, ou da própria Tesla, ou da Mercedes, assim, pronto, já é o marketing deles, eles não precisam gastar dinheiro com isso, porque pode simplesmente fazer um post e atingir milhões de pessoas. Eu vejo uma das contas que mais tem é da Mercedes. Quando vi, fiquei até surpreendido. Falei, da Mercedes? Eu até comecei a seguir os caras para ver como que eles faziam. E realmente, tudo que eles postam lá ganha muita coisa. E eles não precisam gastar dinheiro nisso para fazer o marketing, fazer ads, fazer esse tipo de coisa, porque eles já têm o público-alvo deles, né? Porque quem segue eles tem interesse de saber o que está acontecendo. E quando a Tesla ou a Mercedes postam alguma coisa, as pessoas já ficam sabendo na hora. Eu acho que isso é uma forma super inteligente de usar a internet também. E são empresas que eu gosto, que eu pessoalmente não tenho em carteira, porque eu não faz parte do meu perfil. Acredito que a sua carteira tem que refletir quem você é, né? E eu não entendo muito de carro, dessas coisas. Então, eu pessoalmente não tenho elas em carteira, mas eu acho ações super válidas também, tanto da Tesla como da Mercedes. E é isso, eu acho importante estar muito exposto à internet. Acho que o coronavírus pode ser o ponto de inflexão, né? Tipo, o estopim desse negócio que já vem desde os anos 90, que a gente já percebeu que é o futuro mesmo, presente, né? Já é o presente. E a nossa geração...
Exato. Eu acho interessante o ponto que você citou do Elon Musk, que é tipo... Hoje em dia é muito normal os CEOs ou até gestores de fundos serem, digamos assim, influencers na internet, né? Seja como tu disse, tipo, é uma forma de ter uma publicidade, ter um contato muito mais próximo com o consumidor de uma forma gratuita. A gente tem, trazendo mais para o Brasil, por exemplo, o próprio Guilherme Benchimol, né? O CEO da XP, ele é muito ativo nas redes sociais, o próprio... Henrique Breda também é muito ativo e é gestor de fundo. Então a gente tem essas pessoas que talvez seja um novo perfil de gestores na internet para conseguir ter um contato e ter essa forma de publicidade gratuita, né? Empresas como Tesla, como a Apple, são empresas que fazem tipo, a marca trazer uma fanbase tipo, muito grande. Então eles não precisam tanto de fazer esse tipo de marketing pago, né, como Facebook Ads, Google Ads, porque eles têm essa forma de vender uma ideia para as pessoas, né, eles conseguem vender esse tipo de ideia. Enquanto, por exemplo, a Ford, a GM e outras empresas assim, mais antigas, e elas vendem os produtos delas, né? Talvez o produto dela esteja associado a uma coisa mais de segurança, porque são empresas de anos, mas não tem nada de revolucionário, disruptivo como essas empresas de tecnologia. Eu acho interessante analisar, tipo, eu não gosto muito das ações da Tesla, eu gosto da empresa, mas não gosto assim da Tesla, porque ela não reflete realmente o valor que ela já tem, digamos assim, o valor de ações dela não é maior do que o valor de mercado, né? E eu entro naquela questão do value investor, de investir pelo valor das empresas. E as ações da Tesla, elas chegaram a ter números muito acima, né? Um número muito acima do valor da empresa dela, antes da crise do corona, por exemplo, chegando a quase $1,000 por ação, né? Para uma empresa ainda que não é nem as maiores empresas que vendem carro no mundo, né? Tudo bem que ela é a maior empresa de carro elétrico, né? Ela é a única dona das tomadas de carregar e tudo mais, e é o futuro isso, obviamente, mas é aquela coisa, os investidores, eles às vezes estão fazendo um passo muito antes no futuro, né? Aquela reação do mercado antes das coisas acontecerem. Aconteceu, por exemplo, com a Amazon lá nos anos 2000, no início dos 2000.
Então... Não só empresas que trabalham com isso, que nem Google, Amazon, mas que nem essas que estão expostas, tipo, como a própria Tesla. Eu simplesmente não tenho, porque não é uma coisa que eu conheço, não entendo de carros, não entendo de carros elétricos, nem carros normais, não tenho nenhuma empresa de carros na minha carteira. No mercado de tecnologia, que eu acredito no mercado dos cartões de crédito, né? Tipo o American Express e a Visa. American Express, eu acho que está entre as 100 maiores empresas do mundo. A Visa já não está, mas eu acredito mais no modelo de negócio da Visa do que do próprio American Express. E também empresas do setor financeiro, como a própria XP. É o que eu mais gosto, assim, que eu mais tenho na minha carteira também, são essas empresas do setor financeiro. Quanto às da internet, eu gosto das FANGs, né, que são as maiores empresas de tecnologia, que, ó, não sei se está certa essa ordem, mas só para quem não sabe, é Facebook, Amazon, Netflix, Google e tem a Apple também, é FANGs, né?
É.
Daí eu gosto mais da Apple, porque eu acredito muito no produto e na empresa, na Apple. Para mim é um símbolo dos Estados Unidos e não tem muito como você apostar contra os Estados Unidos em qualquer circunstância, tanto numa crise quanto num momento de euforia. Mas tirando isso, essas são as empresas que eu mais gosto. E aí, alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre internet e tecnologia?
É assim, eu acho que a Tesla, nas ações dela, o preço está mais alto do que a empresa vale, porque os investidores esperam que ela nos próximos anos dê um boom. E então acho que esse preço, acho que esse boom já está tipo intrínseco nesse preço. Relativamente às tech, na minha humilde opinião, acho que nos próximos tempos eu devo entrar em short contra as tech. Acho que estão demasiado altas face ao resto dos ativos. Uma coisa que eu acho que um setor que acho que teve muitas empresas afetadas foi o setor da aviação. Acho que, se formos analisar, acho que há empresas que estão com um preço na bolsa bem abaixo do valor intrínseco das próprias. O que acho que uma pessoa que tenha um ponto de vista a longo prazo deve considerar empresas como aviação. Depois há umas empresas também do norte, acho que é da Noruega, que tem lá também empresas que estão a fazer cruzeiros e que o preço das ações baixaram muito. E se forem ver as contas delas, fizeram um market cap das ações, estão abaixo do que elas realmente valem.
Sim, mano, mas tem... Eu nunca gostei muito desse setor, tipo, nem de aviação, nem de turismo... Eu não sei porquê, pelo mesmo motivo que eu não gosto muito de commodities, assim. Porque eu não sei o motivo, só não gosto. Tipo, eu acho que eu não tenho conhecimento.
O setor de aviação é uma coisa curiosa, porque, tipo, a gente não sabe, é justamente o que a gente tá debatendo aqui, a gente não sabe como que eles vão se adaptar a essa volta do corona, tipo, porque para voltar realmente ao normal, as viagens e etc, tem que ter algum tipo de cura, remédio do coronavírus, né? Senão não vai ter como voltar, tipo, eles estão em voo reduzido. Então, assim, é muito difícil essas empresas saírem bem da crise. A maioria já está pedindo recuperação judicial e pedindo ajuda do governo para não quebrar de vez. A gente tem até o exemplo aqui da TAP aqui em Portugal, nos Estados Unidos tem a American Airlines, etc. Então, assim, a maioria das empresas do ramo de aviação vão sair muito endividadas. Agora a questão é que elas vão virar aquele estilo de investimento turnaround. Elas estão endividadas, só que a gente tem que saber quais que vão realmente conseguir dar a volta por cima. E esse é o grande desafio, acho que, do investidor que procura investir nessa área de aviação.
Meu, na área de aviação, eu acho que elas sobrevivem além do turismo. Tipo, eu não entendo muito, mas para mim, na minha concepção, o que mais gera dinheiro para elas não é Natal, Ano Novo, que a galera, julho, que tem turismo. Geram dinheiro todo dia com viagens executivas. E eu acredito que essas viagens executivas, que é uma das rotas mais usadas no mundo, é uma rota que sai de Dubai e vai para os Estados Unidos, acho que é para LA. E, meu, é uma rota muito grande que gera, tipo, muitos gastos, mas também que é uma das mais usadas do mundo. Então, tipo, tem muito dinheiro rodando lá. E isso é uma viagem executiva, não é turística. A galera que faz essa viagem são executivos, ter reuniões, ver alguma coisa, conhecer empresas. E eu acredito que isso tudo pode ser facilmente transferido para a internet, né? Tipo, uma reunião que pode virar um e-mail, pode virar um meet, uma call aqui na internet.
É o que o... Acho que o... Como é que é o nome dele, do cara que trabalhava no Fed? Eu ia fazer o meet aqui. Qual é o nome dele, Rui?
Acho que é Miguel, não sei.
É o Miguel, isso, Miguel.
É o Miguel.
Ele falou, ele trabalhava no, ele tava nos Estados Unidos e às vezes tinha que ter uma reunião na Europa, alguma coisa assim. Ou foi o Steven, não lembro agora. Foi um dos dois que falaram que eles tinham que ter uma reunião tipo, em outro país, mas era muito mais fácil para eles conseguirem fazer por meeting do que eles gravarem tudo da passagem e tudo mais. Era muito mais, porque o assunto não era realmente tão emergencial que eles poderiam fazer pelo meeting. Então, acho que essa é uma das formas também que as empresas vão adotar, que é essa diminuição de gastos, de viagem, etc. E fazer reuniões, digamos, online, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente também tem que analisar na hora de investir agora daqui para frente. Quais modelos de negócio que a empresa vai adotar? Tipo, de reuniões, de forma de gastar, né? Porque realmente teve essas mudanças no mercado.
E outra coisa... O mesmo é até meio que as reuniões agora que a gente faz, sim. No princípio, era tudo pensado para ser presencial, mas a gente se adaptou para o modelo online e digital para não ter a questão da aglomeração e etc.
Com certeza. Isso até é um pouco da minha, que é o que aconteceu com a minha, né? A gente é uma associação de investimentos que todo a ideia era presencial, né? Os eventos, tudo presencial, né? A gente foi... A gente pegou bem no início da pandemia, quando a gente começou a preparação. Então, a gente fez o recrutamento online, que é um recrutamento totalmente diferente, porque você não tem um contato com a pessoa, você não consegue ver como é que ela está, né, as expressões. Então, é diferente você realmente ter isso. Eu vejo que, imagina para as empresas que fazem recrutamento de milhares de pessoas, né, às vezes milhões de pessoas, dependendo da empresa, imagina a dificuldade que é para fazer e conseguir achar as pessoas certas através da forma online. Então, tem desafios aí que vão aparecer e tem que ver quais empresas vão conseguir superar esse tipo de desafio e se adaptar, né? A empresa tem que ser resiliente.
Sim. E algo que pode ser interessante de ver agora, se formos ver na internet, há já cursos específicos de como, tipo, avaliar uma pessoa pela câmara e algo do género. Acho que todas as empresas estão a reinventar um bocadinho e acho que isso é bom. Relativamente às empresas, por exemplo, o setor de aviação, claro que vão haver algumas empresas que vão ter uma dívida muito excessiva, mas vão haver outras empresas que vão dar a volta. E basicamente vai ser as que se adaptar melhor ficam. E como o preço delas está muito baixo, se o pico das ações for bem feito, vai dar rentabilidades muito interessantes.
Concordo.
Sim, eu também acredito muito nisso. E principalmente nas empresas que se adaptam, porque... Eu, como um investidor de longo prazo, assim, a gente entrevista diversas pessoas, mas a minha metodologia é um investimento de longo prazo e realmente se sentir sócio dessas empresas. E você ter a oportunidade de escolher qual que você vai ser sócio. Eu prefiro ser sócio de uma empresa que eu acredito, assim, que eu conheço o modelo de negócio dela. E para mim, o modelo de negócio é fundamental na hora que eu vou fazer o stock picking. Para mim é fundamental o modelo de negócio dela, além do próprio preço e tudo. as empresas que eu invisto, vou dar exemplo aqui, eu tenho o Ambev e XP na minha carteira. E a Ambev, eu acho que eu já li tipo todos os livros, pelo menos a maioria, todos os livros que eu conheço da Ambev ou do Lehman, eu já li. Aí, ó, até emprestei pro Maurício, esses daí, tô esperando sair a resenha. Segue lá o Bandarra. Esperando
sair a resenha
do livro. Vai sair a resenha do livro da Ambev, que também fala do banco que o Lehman tinha antes, do próprio modelo de negócio, da fusão com o Ian Bush e da parte do sonho grande também é muito interessante. E também da própria XP, que eu comprei porque eu sou cliente e sou um cliente feliz com a XP, acredito no modelo deles e também gosto do próprio Benchimol, que está meio que herdando o modelo de negócio da Ambev e do Lehman. É como se fosse um pupilo deles e eu acho muito interessante, até por ser um próprio reflexo do modelo que eles tinham no banco. E então, por isso, eu comprei a ideia dos caras mesmos. Igual aqui na própria Mio Invest, porque eu comprei a ideia da galera e falei, vamos fazer acontecer, e é isso, é o que eu acredito. Além, agora, eu me sinto realmente sócio de todas essas empresas que eu tenho no meu portfólio, realmente.
É, porque acho que um dos pilares para tu começar a investir e decidir escolher uma ação é isso, tu confiar naquilo que você está colocando o seu dinheiro, porque querendo ou não, é um negócio, tu está investindo ali, tu está esperando ter uma renda futuramente. Então, se tu não confia no que você está investindo, fica complicado, porque aí você fica naquela indecisão, pô, faço ou não faço? Sim. Será que vale a pena? E aí, quando futuramente, vamos supor, a empresa cai um pouco na questão de valor de mercado, a pessoa já vai lá e vende. Por quê? Porque não confiou naquele serviço que a empresa prestou e naquele investimento que ela fez.
Sim, acho interessante a gente falar dos cases de sucesso aqui no pós-Covid agora, porque a gente já falou um pouco dos setores que a gente acredita que terão mais dificuldade aqui nessa retomada. Maurício, o Rui, o Arthur, a gente concordou em partes que esse setor de aviação, essas viagens podem ser interferidas pela internet. E nessa parte da internet, a gente concordou que quem está exposto à internet tende a vencer nisso, tanto no curtíssimo prazo quanto no longuíssimo prazo. Pelo menos é o que eu acredito. Tende a vencer não, né? Muitos já estão a vencer nisso. Tá? E o que vocês acham que são setores propensos a vencer assim pós-Covid?
Cara, tipo, um dos setores que eu vejo que caiu muito durante a crise, caiu, foi o setor bancário, né, por causa de uma coisa que é chamada o endividamento, né, das pessoas e a falta de pagamento dessas dívidas, né, e a primeira coisa que acontece quando a pessoa tá sem dinheiro, ela vai lá e não vai pagar é o banco, né, e aí, se não pagar, por exemplo, sei lá, a escola da filha dela, ela não vai pagar a dívida que ela tem no banco que ela comprou uma casa. Então, o endividamento e a falta de pagamento que está tendo na inadimplência nos bancos está crescendo muito. Isso causa uma desvalorização nas ações dos bancos. Por exemplo, o Santander está $2 cada ação do Santander na Bolsa Americana. Tipo, um banco que é um dos maiores bancos do mundo, tem lucros bilionários e etc. Claro que tem razões, por exemplo, por causa que o Santander é muito envolvido com a economia espanhola e etc. Também a economia brasileira, que são duas economias que estão sendo bem impactadas na crise, né, por causa do corona. Mas é um banco que é muito grande e eu vejo que ele vai conseguir recuperar. Assim como, por exemplo, o Deutsche Bank, que eu invisto também, ele se recuperou durante a crise, né, já está mais valorizado do que quando eu comprei, por exemplo, em 2019. São um banco, acho que o setor bancário é um setor muito forte sempre e que ele está sofrendo agora por causa da inadimplência, mas ele vai conseguir se recuperar assim que a economia se recuperar também. Então é um setor que vai depender da economia dessa vez, né? E eu creio que quando a economia se recuperar e as pessoas voltarem a ter dinheiro, ele também vai voltar a crescer. Por mais que o governo injete muita liquidez, dê muito dinheiro para eles, né, para eles comprarem ativos financeiros, por exemplo, que é uma coisa que está fazendo a valorizar, na questão de inadimplência mesmo, está crescendo. Eu acho que um setor que pode recuperar, assim como o setor aviação, que não foi, não é o mesmo parâmetro de impacto, mas foi impactado também. Eu acho que pode ser recuperado. O setor de energia é um setor que desvalorizou por causa da crise, sim, mas é um setor que não influenciou muito. Eu acho que até aumentou o número de gastos de energia. Então, acho que todas as pessoas ficarem em casa, mexendo no computador, né, talvez aumentou. Só que com a paralisação das fábricas, que é onde tem mais gasto de energia, na verdade, não é nas casas das pessoas, mas sim nas fábricas, talvez tenha diminuído. Então, o setor tipo, nem foi tão impactado, né? Então, está naquele neutro. Eu não vejo mais nenhum outro setor assim que... Não sei se vocês têm alguma ideia de algum setor que pode valorizar. Não vejo ainda nenhum outro, além da parte de tecnologia que está valorizando. Mas, nesse momento, é isso.
Cara, acho que um dos setores, para mim, que eu estava até conversando com o Rodrigo, que valorizou bastante agora nessa crise, que a tendência é aumentar o consumo, são serviços de streaming, cara. Porque, assim, a Netflix, por exemplo, no primeiro trimestre agora de 2020, teve um crescimento de 16 milhões de assinantes. Então, é algo muito grande. Às vezes a galera pensa que só tem a Netflix no mercado, mas não tem. Tem, por exemplo, ligada à Amazon. Tem a Amazon Prime, a Disney tá lançando aí o Disney Plus, tem o HBO. Então, assim, são diversas empresas de streaming que têm, assim, um potencial muito grande de crescimento. Porque, querendo ou não, acho que hoje em dia a questão da televisão, daqueles canais pagos e tudo mais, você fechar pacote de TV para ter acesso a canais privados, acho que isso já não está sendo muito rentável. Agora, falando como, assim, particularmente eu, já não vejo muito sentido nisso. E acaba que aplicativo de streaming e tudo mais é mais rentável do que, para mim, claro, mais rentável do que você tá ficar sustentando ali uma gama de infinidade de canais, sendo que você acaba nem assistindo muita coisa.
Verdade. Eu acho que um setor também que eu esqueci de falar, que é o do varejo, né, mano? O varejo, eu acho que ele vai crescer depois da volta dessa economia, né, dessa recuperação da economia. E, por exemplo, supermercados, no setor dos supermercados, assim, que é um varejo mais... não foi tão impactado. Na verdade, foi o que mais foi beneficiado de comércio presencial, porque é o único que ficou aberto, né? As farmácias também, durante as quarentenas. Então, são setores que eu acho que eles não pararam, talvez diminuiu um pouco o consumo, mas não pararam, então não foi tão impactado na questão da receita. As empresas que foram literalmente paradas, total produção. Não sei como é que o setor do varejo vai se recuperar agora, tem que ver.
Mas você acredita que tipo, esse setor vai sofrer uma mudança tecnológica? Por exemplo, a galera que vai comprar no Walmart. A galera vai no Walmart comprar, né? Não pede na Amazon.
Sim.
Você acha que necessitaria algum aplicativo, alguma mudança tecnológica?
Antes da crise, eu já tinha acompanhado algumas mudanças. Que, por exemplo, o Walmart nos Estados Unidos estava colocando um programa de a pessoa pegar, fazer as compras dos aplicativos e ter já a sacolinha dela esperando num negócio onde ela pegava pra colocar no carro e ir pra casa. Então,
tipo um takeaway de comida, assim.
Tipo um takeaway, só que de compra do supermercado. Então já tava tendo algumas startups e mudanças também no mercado antes do corona. Eu acho que isso só vai intensificar essa mudança da pessoa ir até o mercado comprar, né? E agora realmente ela só ir lá ou recolher ou chegar na casa dela, sabe? Eu acho que essa mudança pode ocorrer. E é aquela coisa de, como por exemplo a Amazon, que também está muito no modelo de negócio dela, né? Que ela tem lojas distribuídas no país inteiro. Então a pessoa, por exemplo, compra online lá, sei lá no estado de Washington, lá em Seattle, e ela quer comprar um tênis, né? E talvez para a Amazon é mais fácil ela pegar de uma loja que tem em Seattle e entregar ali do que realmente ela mandar da central de despacho do depósito dela para lá. Então, o que aconteceu? A Amazon ela comprou aquela loja, aquela rede de lojas dos Estados Unidos, que é uma rede que tem no país inteiro, justamente para isso. Né? Que é um sistema que eles pegam e deixam um estoque dessa online nas lojas físicas. Então, isso faz muito, facilita muito a entrega e deixa mais rápido as coisas. Eu acho que a Walmart pode implementar isso facilmente, porque ela tem um território inteiro americano. Talvez outros tipos de redes de lojas de outros países podem também implementar essa prática. A Arezzo é uma empresa que implementa isso no Brasil. Ela tem loja no Brasil inteiro de sapatos, né? É. E agora ela tem diversas marcas. Agora tem até a Vans Brasil também. De negócio. Então, ela já estava preparada antes da crise. Então, ela, Magalu, não foram empresas que foram tão impactadas. São do varejo.
É, mas a Magalu, por exemplo, é uma empresa que se adapta super bem à internet, né?
Sim.
Acho que está mais que provado isso, que é uma empresa que tem a internet já no seu business, no seu modelo de negócio. É. Por isso até que foi uma das menos impactadas, assim, com esse Covid.
Já, porque até se recuperou já, né? É. Tá mais cara que a instalação dela.
É, mesma coisa. É uma empresa que já tá pronta. Tipo, a Amazon, o que mudou? A Amazon fechou quantas lojas? Né? Não fechou nenhuma loja. Porque tá na internet. Tipo, é aquele negócio de perder pouco e ganhar muito, né? Perdeu o menos possível.
Mesmo as lojas físicas da Amazon, que é a Amazon Go, né? Que é aquela que você entra com um aplicativo e coloca as coisas, não tem nem pessoa trabalhando dentro da loja mesmo, tipo, só para repor, às vezes. Então, a pessoa vai lá, entra de máscara, pega as coisas que ela quer, passa o álcool gel, entendeu? Não precisa nem fechar a loja, sabe? É, acho que a Amazon é uma empresa que, tipo, ela tava preparada para qualquer tipo de crise que viesse.
Mas... que é uma empresa que vale muito a pena se tornar sócio, só não sou, porque deve ter uns $1,000 assim.
Se eu tivesse dinheiro, eu virava sócio.
Porra!
Uma ação dela é complicado.
É, tá carinho. O Jeff Bezos tá se dando bem.
Por isso que é o homem mais rico do mundo, né?
Alguém aí tem alguma coisa pra acrescentar sobre o modelo de negócio usando a internet? Maurício, até, que é o nosso queridíssimo CEO aqui da Mia.
Claro.
Alguma coisa pra acrescentar sobre o modelo de negócio com a internet?
Cara, assim, a Mia, ela se adaptou muito bem a transição, né? Porque a gente viu que presencialmente não teria como fazer, então a gente começou a pensar em ideias de fazer online. Inclusive, o Rui foi uma das pessoas que nos ajudou na ideia, né? No recrutamento dele, ele deu a ideia de tipo, a gente não chamava especialistas e pessoas de renome para essas explicações, né? Que a gente queria basicamente era fazer uma reunião e cada um debater sobre um assunto. E ele trouxe essa ideia de trazer especialistas e foi muito bem aceita e muito bem utilizada. Então, a gente tem os meetings, a gente tem as lives no Instagram. Então, hoje a gente produz muito conteúdo online. O Arthur, que está aí no departamento de criação, ele pode dizer melhor do que eu como é que é trabalhar nessa área. A gente produz muito conteúdo online, né? Por causa que realmente é um modelo de negócio que a gente acredita que é online. E que se depende da parte presencial, é totalmente acabado, né?
Então, porque o maior fluxo de pessoas é online, não tem, é o local onde tu vai conseguir mais, você mais vai captar pessoas e, enfim, é na internet, online. Então, acho que é como o Bill Gates falou, ou vai existir negócios que são a internet e negócios que não vão funcionar.
Não existir.
Não estão nos negócios.
É, a Mia, hoje ela chega a mais pessoas de outros países por causa da internet, né? Se a gente fizesse só presencialmente, a gente estaria restrito ao ambiente acadêmico da Universidade do Minho. Hoje a gente consegue impactar o país inteiro de Portugal, né? Mais do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar que eles falem a língua portuguesa. Então,
para acompanhar, sim. É só abrir um aplicativo do Instagram, YouTube, Spotify.
Exato.
E tá lá, não tem muito o que fazer.
Eu acho que a adaptação é isso. Você tem que ver o que o modelo de negócio pode ser alterado, né? A gente viu isso. A gente poderia alterar o nosso modelo de negócio através de conteúdo online.
Sim. Ô, Arthur, você poderia falar um pouco de como que funciona?
O valor que tu tá agregando pra pessoa. E acho que a Mia impõe isso muito bem. É, a Mia consegue passar isso bastante, que é a gente tem os meetings aí que... Principalmente para quem não conhece muito sobre investimento, está acessando diversos meetings. Agora a gente está aí no Instagram com conteúdos semanais que falam sobre conceitos de investimento, educação financeira, análise entre empresas, comparações entre empresas, né? Então, assim, o principal modo para tu conseguir manter o público que tu pega é agregar valor. E em questão de produção, não tem, assim, aqui na minha não tem muito que... Porque algumas skills que você precisa é saber mexer um pouco no Photoshop, um pouco de edição de vídeo, mas nada muito, muito complicado. É algo que a gente vai aprendendo aí conforme vai fazendo. Eu mesmo não era especialista nenhum em Photoshop, em Illustrator, e agora estou começando a trabalhar porque foi uma necessidade de adaptação que eu precisei para o modelo de negócio da minha.
Sim.
Menos é mais.
Tem alguma empresa aí que vocês acham interessante pegar nesse momento agora? A maioria das ações, né, se não, sei lá, 80% das ações já superaram aquela super queda, aqueles 6 circuit breaks e tudo isso.
Eu vivi, hein? Eu vivi isso.
É, eu vivi isso também.
Eu tava lá.
A maioria já superou isso daí, já voltaram aos preços pré-Covid, até mais elevados do que isso, mas... Vocês estão de olho em alguma ação para comprar mais para o portfólio pessoal de vocês ou para acrescentar alguma que vocês não têm, mas que vocês estão de olho?
É assim, eu posso falar um pouquinho disso. Eu estou, como já foi dito, estou a tentar identificar em setores que foram bastante afetados pela crise algumas ações que possam, a longo prazo, voltar a preços que tinham estado antes. De outro ponto de vista, dado a medidas do Fed, dada a tentativa de injeção para que os mercados mantenham os níveis, acredito que no futuro próximo o dólar irá sofrer uma depreciação. E então irei tentar aproveitar isso ou tentar identificar isso mal aconteça. Depois há alguns ETFs que são interessantes e que se mantêm estáveis mais ou menos do antes, agora e no pós-crise, com uma rentabilidade baixa, como é óbvio, mas acho que tem, acho que conseguem ter dado risco, rentabilidade, acho que podem ser uma boa opção.
Sim, mas alguém está de olho em alguma ação, ou tanto algum ETF assim, algum mercado, setor específico que vocês acham interessante? Maurício, Arthur?
Cara, por mim, assim, eu como você, eu invisto em um negócio que eu entendo, né? E como eu sou mais no mercado financeiro e de tecnologia, então eu invisto nessas áreas. Eu estou procurando oportunidades nessas áreas, entende? De empresas que estão desvalorizadas, empresas grandes que estão com um ticket muito baixo e que eu vejo que elas podem ter um upside e trazer um retorno até a curto prazo mesmo, né? Então a gente vai, aquela coisa, né? Aquela montagem de estratégia de short e long. Então a gente está tendo, eu estou montando algumas estratégias de como que eu vou me preparar, porque a grande oportunidade foi em março, né? Agora a gente tem que ver se esse crescimento, essa valorização, ela vai se manter mesmo a economia não acompanhando o mercado, né? Ou se ela vai cair por causa que a economia não está crescendo. Essa eu acho que é uma dúvida muito importante que a gente tem que ter no mercado agora, para perceber se realmente a economia vai conseguir vai conseguir crescer ou não. E se o mercado ele vai desvalorizar por ter resultados ruins das empresas, por exemplo, que vai vir esses resultados, né? E então, a gente vai ver se essas empresas vão se desvalorizar por causa desses resultados que vão vir, que é o natural, né? Todo mundo tá, o PIB está retraindo, tudo está retraindo. Vai continuar a valorização. Mas os meus objetivos é esse. Eu invisto geralmente em três setores e eu quero investir mais, né? Que é em setor de tecnologia, setor bancário e setor de energia. São meus três setores favoritos. E que é o que eu mais procuro oportunidades.
Tá, quanto setor de tecnologia, tipo, você tá procurando comprar forte alguma ação que você já tenha ou alguma diferente?
Cara, tipo, o problema do setor de tecnologia é que as grandes empresas, elas são muito caras.
Muito caras.
Amazon, Microsoft, é impossível você comprar, entendeu? Você tem que ter muito dinheiro para comprar. E não é o meu caso, não tenho muito dinheiro para ficar comprando várias ações dessas empresas. Então, o que eu procuro são empresas que, por exemplo, é uma empresa que faz uma tecnologia específica, sei lá, uma empresa que produz um determinado chip para as empresas.
Que ou... resolve um problema específico.
É, exato. Essas empresas, geralmente, elas são mais baratas, mas elas têm um ganho maior também. Tipo, elas têm um ganho contínuo. Então, pode ser um tipo de investimento.
É, eu mesmo não... Eu já pensei, né? No começo do ano, eu estava até pensando em comprar alguma empresa de tecnologia. Comecei a ver as empresas, óbvio, as próprias FANGs, tipo, estão caríssimas para mim, né? Pelo menos por enquanto. E aí eu comecei a ver outras. Eu entrei naquele índice, o QQQ, né? Para ver quais as empresas estavam listadas lá. Tipo, até me surpreendi com algumas delas. Eu vi que tinha a Comcast, que é da NBC, né? Que é tipo uma empresa de televisão mesmo, mas tem várias coisas também. Eu vi que o próprio Starbucks estava cotado no QQQ como uma empresa de tecnologia. Não entendi muito bem o porquê, mas é uma empresa que eu tenho interesse e provavelmente eles produzem algum tipo de tecnologia especial. E a Disney. A Disney, eu acho que é a empresa que eu mais gosto, assim, é a Disney. Porque ela está muito bem diversificada em diversos setores. Tem plataforma...
Monopólio, né?
De filme, é um nome notório, tipo... Meu... É uma empresa centenária, assim, que eu acredito na empresa também. Eu gosto muito deles, sabe? Na parte da criatividade. Acho que é uma coisa que continua de vender essa fantasia, assim, da Disney.
Dos Vingadores.
É, o produto é muito bom. Eles fazem filmes. Toda essa parte de... Essa parte complexa, assim. E elas são uma empresa de tecnologia mesmo, porque a própria... Os primeiros filmes animados, né, saíram da Pixar e da Disney. Sim. E foi o primeiro.
E tem a Disney Plus hoje, né?
Sim, tem o próprio Disney Plus. A Disney é uma empresa que eu tenho muito interesse. E você, Arthur, tem alguma coisa aí que você pensa em adquirir ou que você poderia contar mais?
Um setor que eu comecei a olhar bastante, principalmente até porque eu comecei a entender um pouco mais, é de jogos, cara, videogames, jogos online. Nessa quarentena, eu comecei a jogar alguns jogos pelo computador. E, cara, eu fui olhar principalmente...
Também.
Dedetang, Transformista, não mora. Aqueles jogos de qualidade. Aí, mano, um exemplo. A NVIDIA, que é a fabricadora de placas de vídeo, principalmente para jogos. Foi uma empresa que cresceu bastante, mas porque teve um número maior de pessoas migrando para esse lado. Só que, tá, às vezes se eu tenho essa NVIDIA, só jogos, GeForce, não sei o que, que são os modelos gráficos dela. Só que não, ela também produz placas de vídeo para painel de controle automotivo. Sim. Então, assim, são empresas, principalmente de placas gráficas e de vídeo, que tu pensa que ela tá só num setor, mas não, tem outros ramos ali e eu tô começando a entender mais sobre isso e tô sondando.
Uma empresa de tecnologia, tipo assim, tava uma concorrência antes, era as empresas de, tipo, quem faria o primeiro 5G, né? É. Tipo, quem colocaria 5G. Então, tipo, tinha uma empresa que fabricava esse chip, entende? Então, tipo, tem essas empresas de tecnologia que fabricam apenas uma peça, mas essa peça é tão importante que ela tem valorização alta. Tipo, a Intel, por exemplo, fabrica o nosso processador, sabe? Então, tipo, tem esse tipo de tecnologia que não só necessariamente você investir numa Apple que produz o produto em si, mas pode fabricar só uma pecinha que é importante, que sem aquela peça não aconteceria nada.
Por exemplo, a NVIDIA mesmo, eu tava olhando na China, principalmente no Cybercafé, que ela é muito, muito recorrente a galera ir para isso. Caiu bastante, caiu muito porque a galera parou de ir nos cafés jogar, não sei o quê. A produção de carro também diminuiu um pouco, então elas já não conseguiam vender muitas placas para produção de carros. Mas o que acontece? Toda essa perda que eles teve nesse setor, ela conseguiu se recuperar na questão da galera migrando para os jogos online. Então, assim, são empresas que produzem uma peça para outras empresas e tudo mais, que acaba tendo um marketing share para crescer muito grande.
Sim. E você, Rui, tem alguma coisa para acrescentar sobre isso? Ações que você está de olho?
Sim, eu tenho algumas ações identificadas que acho que poderão ser bastante interessantes no pós-crise. Não estou a dizer que as pessoas devem investir nelas, mas que devem prestar bem atenção aos preços em questão e tentar descobrir uma oportunidade de investimento, principalmente a longo prazo. Ações que estou assim em olho é a Chegg, que podem ver por CHGG, a Okta, que é mesmo Okta, o ticker, a Shopify, que é o ticker é Shop, tem a Beyond Meat, que é BYND, que é basicamente uma empresa que eu acho bastante interessante, que é de fazer carne de origem vegetal. Tem a empresa Roku, que o ticker é mesmo esse. Depois, acho interessante um ETF do setor de energia dos Estados Unidos, que podem procurar o ticker por XLE. Depois acho a Microsoft. Podem procurar também tickers como XLC, HRL, AWK e WM. Depois também gosto de ouro e o que vou também começar a olhar e a tentar perceber a lógica por trás disso, e até já tivemos duas lives sobre isso, é o mercado do Bitcoin.
Verdade, você já falou ainda, né, que é investimento em criptomoeda, né?
Aí, galera, a gente está chegando à parte final aqui já do nosso primeiro encontro para falar sobre ações. Achei muito interessante esse quadro. Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, por favor. Alguém tem alguma coisa?
Só tenho uma coisa para dizer. Muito obrigado por assistir.
É isso.
É isso, galera. Muito obrigado, Mortinha. A gente vai estar aqui com esse nosso novo quadro mais vezes, tá? Para conversar mais sobre ações e diversos setores também. Hoje a gente falou um pouquinho de tudo, fizemos uma introdução, explicamos como funciona mais ou menos a MIA, como que o Maurício, principalmente, precisou se adaptar nisso.
Um episódio
como
nosso CEO.
É, falamos dos setores também, das ações que a gente tem interesse. Achei o quadro muito interessante. Espero estar aqui mais vezes para poder ajudar a todos. Galera, quem não conhece... Exato. Os próximos vão ser presenciais. Galera, quem não está escutando agora, não conhece o nosso conteúdo, fica aí de olho no Spotify. Tenho certeza que em algum lugar aqui a galera vai botar o link de tudo.
Aí, ó.
Em algum lugar. Segue a gente aqui. Segue a gente no YouTube também.
Alguém chamado Mabel.
É, alguém chamado Mabel. Segue a gente no Instagram. E entra no nosso canal do Telegram também, onde vai sair absolutamente tudo. A gente também está no LinkedIn postando o nosso conteúdo, artigos, postando informação dos meetings. O nosso business aqui é mais para levar educação para as pessoas e também a gente que faz parte disso, com certeza a gente está aprendendo muito. Muito obrigado. Boa. A todos. Valeu, Arthur. Valeu, Maurício. Valeu, Rui.
Valeu, galera.
Falou.
Até a próxima.
Até a próxima.